Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um DocaCast. Esse é o DocaCast número 6, o podcast realizado pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. Estamos muito felizes por estar realizando mais um podcast. Meu nome é Bernardo Barcelos, estou no quinto período da graduação e estou aqui com o ilustríssimo Gabriel Prado.
Exatamente. Quem fala aqui é Gabriel Prado, estudante de terceiro período. E hoje a gente está tentando abordar um tema, esse tema que ninguém entende, mas já ouviu falar. Esse tema que é temido por uns, muitos acham chato, mas a gente vai tentar trazer isso para uma forma bem mais tranquila hoje.
Tentar trazer não, Prado. A gente hoje trouxe esse tema que é, assim, vamos dizer, complicado, um tema técnico, né? Mas esse é o primeiro cast de vários aí que vai ter uma novidade. Primeira novidade que a gente está entrando agora nesse campo, que é o campo da tecnologia em arquitetura e urbanismo. O que é tecnologia? São as ferramentas, técnicas, metodologias que nós, arquitetos e urbanistas, vamos dispor para realmente realizar o nosso trabalho. É interessante a gente estar revisando esse tipo de coisa aqui, comentando e talvez até trazendo algum tipo de discussão diferenciada, porque isso dentro da sala de aula ou dentro da faculdade pode ser muito chato e geralmente é. Por que a gente trouxe o BIM hoje e por que a gente trouxe um escritório de arquitetura? Justamente para a gente, enquanto estudante, ter uma outra perspectiva além do que a gente já tem em sala de aula. Hoje a gente não vai conversar sobre o que é BIM ou ficar definindo e por que eu tenho que usar o BIM e não o CAD. Hoje a gente quer realmente é passar a régua naquelas questões que incomodam. Por que usar BIM? Enfim, o que faz diferença no escritório de arquitetura, não é, Prado?
Sim. Dessa vez a gente quis também mudar um pouco a forma que a gente aborda, né? A gente sempre tenta trazer um linguajar um pouco mais técnico, trazendo professores que sim, podem nos trazer muito, mas acho que o que a gente está sentindo falta é como que funciona isso na vida real, no dia a dia de um escritório. E por isso que eu acho muito interessante que dessa vez a gente trouxe o escritório Vera Zafra e Co, né, para conversar com a gente, dois representantes do escritório, para poder comentar um pouco sobre como que é o dia a dia, como que é essa dificuldade que é se implementar toda essa ferramenta em um escritório e quais são os benefícios, né? A gente sabe que, querendo ou não, BIM é século XXI, é o que a gente está vivendo agora.
E daqui para frente a questão é justamente essa. O BIM talvez seja a tecnologia mais nova, daqui para frente só vão ser talvez versões mais atualizadas ou outras formas, metodologias e linhas de pensamento para se projetar. Então é interessante que nós tenhamos essa discussão, porque de fato é algo que compete a nós estudantes de arquitetura começarmos a entender. Afinal de contas, o BIM não surgiu, não tem muito tempo, né? Mas enfim, não é uma discussão histórica nem algo do tipo, a gente não vai ficar procurando definições, a gente quer realmente estar um pouco mais próximo de quem está fazendo arquitetura e explicar para a gente, ou talvez passar alguns insights do que, qual que seria a realidade dos fatos, né? Bom, gente, e aí alguns recados. O nosso último lançamento no canal da FAU Prado. Esse pessoal não tá ligado, fala para eles.
A gente está falando sobre a conversa que a gente teve com o Isai Weinfeld, que é um arquiteto, cineasta, toca berimbau, não sei. Eu sei que ele faz de tudo e é incrível. Ele tem uma produção incrível. O nosso bate-papo ficou muito bom.
Esse que foi o painel principal do seminário, né? NIBS, seminário interno de audiovisual aqui do nosso programa. Fiquem atentos que no futuro a gente vai ter mais outros seminários e abertos à comunidade acadêmica. Você que é curioso, que quer estar procurando um pouco mais de capacitação nessa área, ou até mesmo simplesmente porque acha interessante e tem curiosidade, faça que nem o Isai, seja cenógrafo, seja arquiteto, seja designer imobiliário e seja cineasta. Se aventure, faça seu próprio caminho, dá uma olhada na palestra porque foi muito show e daqui pra frente o nível só sobe ou mantém, tá bom, pessoal? Não se esqueçam de deixar o grito aí embaixo, a gente tá no YouTube, no canal da FAU UFJF, no Instagram em @cacau_UFJF e no Spotify, em DocaCast, podcast da FAU, o FJF. Prado, vamos para a conversa, porque isso aqui tá quente.
Mas antes, se vocês querem muito ouvir que a gente fale sobre algum tema, vocês acham que vocês precisam, por favor, a gente quer sugestões de temas daqui para frente.
Lembrando que na descrição do vídeo aqui e desse episódio no Spotify tem e-mail E o direct do Cacau é aberto. Então, se vocês têm algum feedback, nem que seja gostei, ou sei lá, ouvi tomando meu café e foi maravilhoso, manda. Porque a gente quer ouvir, quer saber o que você pensa.
Até. Bernardo, fale menos.
Pois é.
Pode ser também.
Pois é. Gabriel, fale mais. Gente, vamos pro episódio. Abraço a todo mundo. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos começar essa conversa aqui. Hoje a gente trouxe um convidado um tanto quanto ímpar, né? A gente entrou em contato com o escritório de arquitetura Vera Zafarico e hoje vamos estar trocando essa ideia sobre esse assunto um pouco mais fora da caixa, um pouco fora da linha do que a gente tá sempre trazendo no cast, mas que tem muito a adicionar, né, Prado?
Sim, sim. Hoje a gente trouxe dois convidados do escritório, né, representando, eles que são um escritório onde tem uma produção muito relevante, não só quanto arquitetura, mas de conhecimento, né? Então eu quero que a Amanda pudesse se apresentar um pouquinho, falar o que ela faz.
Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Amanda, então eu me formei em 2017, né, na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E desde o final da faculdade tenho trabalhado lá no escritório, fiquei praticamente 2 anos como estagiária e depois de formada comecei o meu processo, então, minha experiência como arquiteta lá. Desde a minha entrada, né, então, já trabalhando, né, com Revit, com BIM, enfim, então, já temos um tempo aí de experiência nisso. E bastante com projetos executivos e tudo mais. Espero poder trazer bastante conhecimento aí para vocês.
Perfeito, a gente agradece muito sua presença e acho que a gente vai poder ter uma conversa muito interessante hoje. Agora eu vou pedir para a Rubiane falar um pouquinho sobre o seu trabalho, o que ela faz no escritório.
Oi, gente, então eu sou a Rubiane, eu trabalho na Vera Zafra então desde 2015, né? Eu me formei na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, em 2015 também. Só que eu tenho contato com o BIM já antes de me formar. Eu já trabalhava, então, numa construtora, uns 8 anos, mais ou menos. E lá eu tive a oportunidade, então, de entender um pouco mais sobre a metodologia e implantar nessa construtora, então. Então, meu primeiro contato foi, basicamente, como a parte mais de coordenação modular, na parte de paginações, mais instalações, né, compatibilização. E lá em 2015, então, que eu tive a oportunidade de ingressar ao time de arquitetos lá da VZ & Co, como arquiteta já, e eles estavam, então, numa fase de aprimoramento do BIM e mais, assim, evolução mesmo, eles já estavam no nível básico. E, então, a gente começou essa evolução juntos, assim, né? Então, partindo para mais um avançado. Atualmente, então, eu trabalho com os projetos que a gente chama no escritório como não padronizados, então, eu faço a parte mais de projetos especiais, onde a gente tem centros comerciais, projetos de centros hospitalares, até eu e a Amanda estamos no momento de desenvolvimento em conjunto de um. E é isso, espero também que eu possa compartilhar bastante do que eu conheço de BIM e trazer um pouquinho para vocês do escritório.
Agradeço muito a sua presença. Para poder passar para o Bernardo, para ele começar nosso cast.
Bom, Amanda, Rubiane, novamente agradeço a presença de vocês. Essa oportunidade, né, a gente que é estudante principalmente, de estar trocando ideia com quem está na linha de frente, quem está trabalhando na arquitetura e principalmente agora com o BIM de fato, né? É interessante demais. Eu pessoalmente, adorei o fato de a gente ter conseguido trazer vocês. Por isso, né, agradeço. Mas, enfim, gente, a gente vai falar de BIM, sempre vem aquela, né, por que a gente fala de BIM, né? Principalmente num cast. E tem gente, enfim, estudante às vezes, ou até mesmo curioso, que fica muito perdido em relação ao conceito do que é BIM, né? a gente não vai entrar em ficar definindo o que, que é Building Information Modeling, né? Não vai ficar entrando nas minúcias, mas tem uma definição, né? Num TEDx, um arquiteto chamado Michael Johnson, né? Que particularmente, eu não gosto de usar esse termo, mas ele diz que é a maior inovação, né? Desde sempre no campo da construção, porque a tecnologia de modelagem 3D BIM é uma tecnologia que nos permite virtualmente, tudo virtualmente, visualizar, construir, coordenar e ainda mitigar problema de uma construção desde o zero. Então, fechando aspas, é basicamente isso que ele coloca. Então, diferente do CAD, onde você desenha linhas arbitrárias, né, que no final das contas estão ali para representar algo, uma parede, uma janela, uma soleira, o que for, né, mas que a gente só entende assim porque a gente sabe que está lendo uma planta baixa, no BIM você de fato seleciona uma ferramenta, né, então você vai lá na ferramenta parede ou vai na ferramenta pilar e coloca ele na área de trabalho, você não vai na ferramenta linha que nem no CAD, né, e no BIM você dá a espessura do material e vai até o coeficiente de dilatação que você quiser, podendo calcular preço, tal, 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 enfim, no BIM o seu tempo empregado te dá muito mais que só os desenhos, né, é um emaranhado de informação. Então, assim, talvez esse cast seja um programa singular, de certa forma, porque hoje a gente vai conversar sobre esse campo que talvez seja um pouco mais tecnológico da arquitetura, né? E aí, vamos na etimologia um pouco, assim, da palavra, né? Tecnologia vem do grego antigo tecne, né? Que é técnica, junto ao logos, né? Que é, basicamente, logos pode ser interpretado como argumento, razão ou discussão. Então, é uma discussão, de fato, sobre a ferramenta. E daí, né, toda ferramenta exige uma técnica. E nós somos profissionais, arquitetos, a gente tem que dominar certas coisas, né? Então, revisitar, de certa forma, esse nosso entendimento acerca de algo, né? Que torna a gente mais consciente, não só do nosso fazer, mas do poder que podemos exercer empregando alguma ferramenta específica, é muito interessante pra gente, né? O software BIM talvez seja o que há de mais recente a se mestrar no campo de arquitetura, domar em termos de técnica. O clássico papel e lápis, a gente leva o nosso projeto para um caminho a partir do momento que a gente risca o papel. Como o Lúcio Costa mesmo gosta de dizer, né, ou gostaria, que o arquiteto não esboça, mas ele risca. Pois aquela linha, ela carrega uma carga de intenção. E essa mesma intenção seria muito diferente caso tivesse sido riscada em outro papel ou com lápis diferente. Modelar um prédio por massinha pode te levar a certas considerações, caso, enfim, você quisesse modelar a mesma coisa com um papel, né? A ferramenta ou a técnica, o arsenal pessoal do arquiteto, esse mundo projetual molda o nosso próprio trabalho. Logo, Rubiane e Amanda, né? Como é que o BIM veio moldando esse trabalho de vocês? O que vocês sentiram de diferença a partir do momento que vocês empregaram, de fato, essa metodologia ou esse software no trabalho de vocês? Como é que vocês estão riscando a arquitetura de vocês hoje?
Eu vou começar falando e acho que depois a Amanda vai me complementando. Bom, nós anteriormente, ao usar o BIM no escritório, nós tínhamos muito trabalho com retrabalhos, né? Nós tínhamos várias dificuldades de refazer várias vezes os mesmos, chegar no mesmo ponto por vários motivos, ou problemas de levantamento, ou falta de, né, assertividade no que a gente estava realmente, de fato, entregando ao cliente. Então, se sentiu muito essa necessidade, então, de buscar uma técnica que nos desse mais assertividade em tudo aquilo que a gente estava produzindo. Trabalhamos com clientes, né, na maioria padronizado, né, projetos padronizados. Então, é basicamente inserir dentro do projeto o padrão daquele cliente e temos, claro, espaço para criação, mas mais uma reprodução em massa, né? Então, nós sentimos, né, essa dificuldade de padronizar tudo e que isso ficasse mais assertivo. Então, inserindo o BIM lá no escritório, a gente conseguiu ganhar muita velocidade, né, na produção dos projetos e, principalmente, entregar projetos com melhor qualidade, né, que isso que a gente prega muito, porque, né, além só de desenhos, como você estava comentando, né, a gente entrega informações, a gente entrega algo que seja maior do que isso. E os nossos clientes exigem muito isso de nós, porque eles não são simplesmente modelos usados para um setor específico, né? Não é só a arquitetura que usa os nossos modelos, eles vão para a obra, eles têm um caminho longo a percorrer e estamos batalhando para inserir em novas áreas, como manutenção, operação, enfim. Então, esse foi o maior dos nossos desafios iniciais, assim, ter projetos mais assertivos, e a gente viu o BIM como um grande aliado para isso, né? E aliado à velocidade de projeto que a gente conseguiu obter.
Eu acho legal complementar, assim, que é uma diferença bem grande que a gente, quando a gente adota o BIM, começa a encarar o projeto de uma maneira diferente, assim. Então, teve muitos clientes que, antes do BIM, a gente iniciava o projeto fazendo um estudo, né, com manchas, né, que a gente chama de um design, né, um estudo preliminar. A gente lançava tudo com manchas e, ah, essa região vai ser isso, essa região vai ser aquilo, e depois vai se definindo, né.
Estudo de bolha, né?
É, exatamente. Então, assim, atualmente, com o BIM, quando tu vai lançar, tu já te depara com uma série de tomadas de decisões, né? Quando tu tá lançando ali, tu já não tá lançando uma coisa mais em 2D, né? Não é só uma mancha, não é só uma cor ali, né, que tu tá colocando. Então, tu já começa a pensar todo o projeto em três dimensões, tu já começa, inclusive, a tomar decisões até construtivas, né? Então, isso foi uma coisa que a gente sentiu muito, assim, que, inclusive, hoje, quando a gente entrega, assim, um estudo preliminar, né, um estudo realmente, né, volumétrico, enfim, de projeto, a gente vê, assim, que não é mais uma coisa, né, 2D, a gente entrega um modelo, a gente já começa a pensar muitas coisas, então a gente antecipa várias etapas, assim, né, a gente acaba tendo um trabalho talvez maior lá no início, né.
É dessa assertividade que, então, que a Rubiane tá falando, né? De certa forma, vocês têm que ter uma tomada de decisão mais rápida e vocês entregam um produto até mais desenvolvido.
Isso, exatamente. Porque, assim, quando a gente está desenhando em CAD, o desenho ali, bom, aqui vai ter uma parede, elas são só duas linhas, né? Então, só que quando tu começa a desenhar isso no BIM, tu desenha uma coisa em 3D, né? Tu desenha um volume, então essa parede, pode ser que tu comece desenhando ela de uma forma bem esquemática, vai ser só uma parede, mas tu já começa a enxergar várias coisas, né? Já começa a antecipar essas coisas. Bom, eu vou estar desenhando essa parede, mas então que altura que ela vai ter? Até onde ela vai ir? Onde que vão estar esses níveis, né? Então, já é uma visualização, acho, do projeto bem completa, assim.
Eu entendo, entendo. É inegável que o produto final é, de certa forma, muito mais completo, né? Mas você falou um pouco sobre a questão da concepção. Uma vez onde você deixa todo o processo mais complexo, como funciona essa questão de conceber um projeto? Onde que a gente, nesse meio do caminho, a gente coloca várias coisas, como o Bernardo mesmo falou. Complexar a forma de produzir. Como que você vê esse processo? Ele dificulta, ele poda esse processo criativo ou não? Ele só traz como mais uma ferramenta?
Olha, assim, falando pelo tipo de projeto que a gente faz, porque, assim, a maior parte dos nossos clientes no escritório, a gente trabalha praticamente só com arquitetura comercial, né? Então, o grande volume de trabalho que a gente tem é redes de varejo, né? Então, é redes de lojas que são muito padronizadas, assim. Então, para a gente, grande parte facilita esse processo, né, da concepção, porque a gente já tem, digamos, tudo que é aquilo do cliente, todo aquele padrão, a gente já tem um template, a gente já tem os volumes, né, digamos, para conseguir, então a gente já consegue ter uma noção no total, né, do projeto já antes, assim. Eu acho que talvez a Ruby consegue complementar um pouquinho mais essa parte mais de projetos um pouco diferentes, assim, que ela faz mais essa parte.
O BIM, então, cê, assim, só para até jogando para a Ruby, vocês trabalham com projetos padronizados e não padronizados? Vocês trabalham ali de forma diferente? Vocês sentem um pouco dessa diferença, assim?
É, nós trabalhamos, então, de duas formas, né? E uma delas estamos mais de forma não tão forte, assim, no escritório. Mas nós trabalhamos muito fortemente com rollout, que seria a prática, então, de pegar um padrão de um cliente e replicar ele, né, em diversos shells que são diferentes, mas que aplicam, né, que de forma, né, no contexto tu vai ter a mesma reprodução, tanto no Rio Grande do Sul, como em Minas Gerais, como lá, né, no Nordeste, em qualquer lugar tu vai ter o mesmo projeto replicado em locais diferentes. Porém, nós temos também os projetos, como a gente fala, que são os não padronizados, os especiais, né, que é a criação realmente de um centro comercial, um shopping, né, um projeto mais criativo, digamos assim, que vai além só de pegar uma padronização e colocar dentro de um local já existente. Então, esses projetos, eu vou, né, ser muito sincera, porque eu sinto uma grande dificuldade de criação dentro do BIM. Eu sou muito da prática ainda do papel, né, eu gosto de riscar muito, porque tu tá fazendo um projeto que ele é mais formal, assim, ele tem todo um conceito estético. É muito difícil que tu consiga no BIM, né, dentro do Revit, conceber algo muito inovador, muito diferente, pois tu tá pensando mais, assim, em como tu vai resolver. E que é isso que a Amanda falou anteriormente, assim, né, que a gente sempre tá muito preocupado, ah, até que altura essa parede vai, como isso vai ser resolvido, né, eu tenho laje aqui, isso vai ficar em balanço. Mas quando a gente está fazendo uma concepção mais, né, mais artística, o BIM, ele te trava muito.
Desculpa interromper, mas você acha que seria esse o ponto talvez o mais complicado de se trabalhar numa plataforma BIM?
Sim, e eu acho que é onde a maioria dos arquitetos tem uma resistência para entrar dentro da metodologia, né? Porque eles entendem que isso é um dificultador. Porém, nós, eu não sei se a gente já está muito treinado dentro dessa, né, dessa ideia assim, de projetar em BIM. Normalmente nós temos a preocupação, tá, ela é formal, ela é criativa, mas a gente tem uma noção de como isso vai ser construído. Então nós temos uma preocupação e não fica só aquela coisa mais artística, mas o BIM certamente, se tu ficar só nele ali, olhando para a tela, muitas vezes tu vai sentir a falta do papel, de riscar, de fazer algo mais conceitual. E isso assim que eu vejo que lá no escritório até nós temos... assim, os times bem mesclados, assim, né? Nós temos o time que é mais técnico e que ele tá pensando em rollout o tempo todo e aplicar aquela padronização, e o outro time pensando mais na conceituação mesmo, né? No lado mais criativo, porque a gente tem que sair de algo não padronizado para algo mais conceitual, né? Então, eu vejo que o BIM tem essa dificuldade, né?
A gente vê a necessidade de um domínio muito grande da ferramenta. Eu me lembro de um projeto que eu queria fazer, que era necessário por conta do exercício ser feito também no Revit, e quão difícil foi trazer uma cobertura que eu tinha conceituado no papel, que eu já entendia como que funcionaria aquilo numa planta baixa, um corte, numa fachada, mas eu não conseguia trazer aquilo pro Revit, sabe? Então, acho que muitas vezes que essa barreira que os escritórios encontram, muitas vezes fazem desistir, né, de implementar o BIM.
Eu ia até perguntar essa questão para vocês, Amanda e Rubiane, né? Vocês falaram da questão... Esse termo, para mim, é novo, o rollout, né? De certa forma, pelo que eu entendi, então seria, de fato, essa padronização que mantém o que eu acho que... Eu acho até o termo é branding, né? Tipo assim, que faz a marca... Então, quando você entra numa loja tal, você sabe que tá na loja tal, porque tem esses elementos estéticos de arquitetura, de composição, de... enfim, volumétricos, que fazem você saber que você está entrando numa Renner, por exemplo. Então, eu até perguntar para vocês, como é que vocês veem essa questão da padronização, assim, né? Porque, de um lado, vocês estão falando que o BIM, ele é uma ferramenta que, né, vocês, enfim, vocês trabalham com projetos padronizados e não padronizados. E o BIM, ele trava, de certa forma, nessa questão de você ter uma coisa mais solta, assim, né? Como vocês veem essa questão da padronização? Porque é uma discussão, acho que até muito forte no campo de arquitetura, principalmente, acho que nem no campo comercial, mas imobiliário, assim, né? Que é muito, acredito que é muito criticado, pelo menos aqui em Juiz de Fora, eu não vou citar nomes, mas tem construtoras que têm padrões, né, de imobiliários e que mata tempo. Talvez seja essa a questão, né? Por isso que eu tô perguntando vocês, porque eu, como estudante, é tudo uma balança, né? A gente, como arquiteto, tem que pesar as coisas. Será que esse tempo, ou esse dinheiro que você economiza em detrimento de uma padronização, né, vale a pena? Ou, nesse caso, essa padronização, ela tá servindo para esse alvo maior, que seria esse estabelecimento e consolidação desse senso estético da marca, né? O que vocês pensam em relação a isso? Não sei se eu me fiz claro.
Olha, pensando assim, realmente, essa questão de padronização, né? Por exemplo, eu trabalho diretamente com projeto de lojas Renner, né? Então, realmente, é bem isso que tu falou, assim. Quando tu vai numa Renner, tu reconhece ela tanto, né, aqui em Porto Alegre, tanto no Nordeste, enfim. E pensando por esse lado, assim, o BIM é... Na verdade, eu achei assim, a melhor plataforma possível para fazer esse tipo de projeto, né? Porque, na verdade, isso pensando, né, principalmente nessa arquitetura de varejo, é muito bom porque tu consegue, assim, até em questão de execução, né, questão de obra, tu consegue padronizar tudo, né? Tu consegue ter as mesmas soluções, então nunca vai ser uma surpresa, não vou ter uma solução super diferente numa loja, e daí na outra eu vou ter, tipo, outra totalmente diferente. E pensando em colocar no BIM, a gente daí consegue já antecipar muito trabalho que a gente teria depois, sabe? Então, eu já sei quais são os móveis que eu vou usar dentro de uma loja, qual é a parede, qual é o revestimento, qual é a luminária. Então, eu consigo colocar tudo isso no BIM e isso, a esse tipo de arquitetura, funciona muito, né? Muito. E eu acho que até assim, em relação, mesmo não sendo uma arquitetura, né, padronizada, a gente começa a entender também que, por exemplo, que a Ruby falou de projetos especiais, né, que a gente chama lá no escritório, que são esses projetos bem, assim, mais conceituais, enfim, que não tem, né, não são replicáveis, né. Mesmo assim, a gente consegue ver que tem coisas que tu consegue antecipar no BIM, nem que sejam coisas, assim, de padronização mesmo dentro do escritório, sabe? Então, às vezes tem soluções até construtivas que tu já consegue prever que muito provavelmente tu vai usar no projeto e tu já consegue ter um template disso no Revit, né? No próprio BIM. Então, não sei se fui clara na minha resposta aqui, mas Ruby, não sei se quer complementar.
É, complementando um pouquinho até o que o Bernardo estava falando antes, assim, sobre o divisor de águas, sobre projetos padronizados e não padronizados, né? Mas o que que acontece? Se vê com maus olhos, né, muitas coisas de projetos de habitação com essa padronização excessiva, né, de habitação. Eu acho que eu já fiz parte disso por muito tempo, né, trabalhei 8 anos efetivamente na construção civil de habitação de interesse social, replicando, e foi tema do meu trabalho de conclusão justamente fazer uma oposição a essa construção em massa. Mas eu vejo isso assim, como para habitação é uma coisa bem complicada, porque realmente a gente não leva em consideração todos os coeficientes, tudo que é predominante daquela região, a gente trata como, né, uma simples replicação daquele projeto. Quando a gente fala em arquitetura comercial, como é o nosso caso, varejo, né, nós replicamos lojas em shopping. Todo shopping basicamente tem as mesmas infraestruturas, todos os shoppings são praticamente iguais, uns diferentes, uns entregam outras coisas, mas o conceito é o mesmo. Então, essa padronização, como a Amanda estava comentando, que nós temos nossos templates, tudo já pré-formatados, nos ajuda muito e nos ajuda a ajudar o cliente, porque o que ele espera realmente é uma replicação daquele padrão em todos os shoppings que já são exatamente no mesmo formato, esperam a mesma coisa. Nós temos muitos espaços para criar, sim, nós desenvolvemos fachadas diferentes, porque, né, é peculiar daquele projeto, cada projeto tem um diferencial, cada projeto tem uma dificuldade diferente, mas existe um padrão que é justamente para que o cliente consiga ganhar com isso, né? Ele consegue usar o mesmo piso em todos os shoppings do Brasil inteiro, ele consegue, né, justamente ter uma coordenação melhor de todos os recursos que ele vai usar naquela obra, né, e comprar justamente por lotes, o que vai diminuir custo. A gente está falando de um ambiente que ele não é habitável, assim, não é de permanência prolongada, digamos assim, né? E ele pode se adaptar a qualquer lugar, porque eu realmente não tenho uma preocupação, além do estético, com, né, eu vou climatizar da mesma forma, não tem uma peculiaridade muito diferente entre um ambiente e outro, mas agora quando eu falo de habitação de interesse social, enfim, como é o maior número de replicações que a gente vê, né, que o pessoal faz praticamente em massa o mesmo H, né, sempre, a gente tanto critica, né, a gente tem uma questão que é muito mais preocupante, porque a gente realmente não leva em consideração os revestimentos, o tipo de laje que eu vou usar para cada tipo de situação. Então, eu acho que é nesse ponto que é a maior crítica, né? Que acho que sim, o BIM ele tá aí para auxiliar tanto para varejo, para habitação, mas que tem que ter um cuidado além só de uma replicação, né? Então, eu acho que é isso que vocês têm na faculdade, veem isso, e a gente depois se forma e fica a frustração eterna, né? Que a gente é contra essa replicação em massa, mas que no varejo a gente vê com outros olhos, né? Em bons olhos, na verdade.
de certa forma, tem que ter aquela temperança, né? Eu acho que é muito isso, assim, o nosso trabalho enquanto arquiteto e urbanista, por isso que eu acho a arquitetura interessante, né? A gente tem que estar atualizado para entender como é que funciona essa realidade. Assim, embora eu ainda tenha minhas restrições enquanto algo que é muito padronizado, porque, assim, eu vejo escritórios, às vezes, de arquitetura pegando uma franquia e às vezes, eu sei que pode ser uma exigência do cliente. A gente está aqui para servir o cliente, no final das contas, né? Mas eu, enquanto eu arquiteto, né? Meu Bernardo. E talvez seja até uma crítica ao cliente, não necessariamente a quem produz esse tipo de arquitetura. Mas eu acredito que lojas de varejo poderiam ter a sua irreverência. Não que não tenha, né? Mas, assim, pelo menos as que eu já percorri, é o que de fato você mencionou, né? Os shoppings, eles têm essa carinha, assim, eu acho que essa comparação foi totalmente bem-vinda, assim. Habitação, por exemplo. Eu já tive aula com um professor, né? Principalmente na faculdade de engenharia, eu vejo essa quebra muito grande. Falando da... Não, porque a padronização em habitação de interesse social, economias e blá, blá, como se casa fosse um negócio assim, simples. Não é à toa que o arquiteto trabalha com casa há tanto tempo. Não é uma coisa simples. Você simplesmente pode sair padronizando e replicando. Pelo menos essa é a minha visão pessoal, né? Mas, enfim, eu acho super justa a comparação que você colocou. E de fato, o BIM, no final das contas, para mim, o que fica é a temperança, sabe?
Sem dúvida, sem dúvida. Mas uma provocação que eu queria fazer, na verdade, é sobre a gente ver que o BIM é uma tecnologia que veio para ficar, que... E realmente é uma inovação que a gente não via há muito tempo, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem esses percalços, tem essas lógicas de trabalho que se encaixam mais em um aplicativo, em um software ou em outro. Vocês realmente acham que o BIM é para todo escritório ou não?
Olha, assim, o BIM eu entendo que é o segundo, assim, a segunda geração. Tinha a geração CAD e ela teve seu tempo e acabou, e agora esperamos que todo mundo entre na era BIM. Porque eu vejo que sim, ele é para todas as situações. Eu ouço muito assim, interiores é impossível de fazer dentro do BIM. Não é impossível, né? Já trabalhei com interiores no BIM e é totalmente possível. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Mas dá aquele toque final que nós não tínhamos lá quando a gente trabalhava no SketchUp, digamos assim, e que tudo era possível, que a gente puxava para cá, puxava para lá, pintava isso aqui e renderizava, estava tudo lindo, maravilhoso. No BIM eu já tenho que pensar muito mais em tudo que eu estou colocando ali, porque justamente eu preciso extrair algum quantitativo, ou enfim, eu preciso pensar na iluminação, testar a iluminação, enfim. Assim, entendemos lá no escritório que sim, ele é para todos, né, os escritórios, tanto por isso que a gente levantou essa bandeira e como temos projetos diferentes lá dentro, em todos eles usamos BIM, entendemos que sim, ele é para todos, assim, ele tem que, claro, tudo é dosado, né, alguns talvez tu não vai usar todas as dimensões do BIM, porque não tem uma necessidade, mas entendemos que é uma evolução, né, como se fosse uma nova era, precisamos entrar nessa era BIM. E entendo que quem ficar para trás é como se ficasse no papel, lá no manteiga, entende? Não existe voltar para trás, não existe, é a evolução, sabe? Então, quem não comprar essa ideia realmente vai ficar trabalhando como se estivesse no papel, vendo o básico, né? Não está evoluindo o processo criativo, o processo de projeto, está ficando para trás.
Essa tecnologia que está andando, de certa forma, né? Essa lógica de trabalho que, diferente de um CAD, né, que é esse papel na tela, o BIM, ele já traz uma outra lógica de trabalho, né?
As contas do arquiteto tem que chegar em 2020, né? A gente vê
Exato.
Que o arquiteto tá pensando ainda como papel e caneta, prancheta, e traz essa lógica para pro mundo digital, né, que na verdade há muito mais a se fazer, né?
Exato, a gente precisa ter esse... Porque a partir do momento que tu começas a trabalhar em BIM, tu muda totalmente teu método de trabalho, né? Assim, anteriormente nós não pensávamos muito além do que aquele projeto ia. Alguns arquitetos são executores de obra, então eles resolviam muito em obra, eles sentiam lá no canteiro o problema que eles poderiam estar antecipando lá dentro do escritório. Hoje em dia, a gente tem que pensar como executor de obra. quando tu vai fazer o projeto, quando tu vai dar a primeira, né, lançamento de parede, tu tem que entender todo o sistema construtivo. Tu tem que entender, ah, eu vou estar trabalhando em alvenaria, é drywall, é, qual é o método de trabalho. Então, tu preconcebe, né? Então, isso é uma coisa que os arquitetos têm muita dificuldade de entrar no BIM, porque anteriormente muitos não pensavam dessa forma, eles pensavam do projeto como resultado estético. Tínhamos muitas equipes na obra que estavam super desenvolvidas para, né, para conseguir resolver aquilo que o arquiteto colocava dentro no papel. E por isso até que a gente ficou com uma fama muito ruim de que arquiteto só faz projeto, só faz casinha, só faz desenho, né? Porque o arquiteto, ele não tinha esse pensamento de o que é aquele projeto, aonde ele ia chegar, quem ele ia atender.
Sim, e a gente vê que quão perigoso também é isso, que você falou da necessidade do arquiteto estar ali na obra, do arquiteto na época, ainda quando se projetava em papel, né? Isso era necessário, e há pouco tempo atrás eu estava lendo um pouco sobre a concepção do Copan. Um pensamento do Niemeyer, se pensou algo, na hora da execução, por ser em São Paulo e não conseguir acompanhar, foi deturpado totalmente o conceito de planta livre. Poxa, porque isso, tipo, só aconteceu por conta do papel. Se tivesse um modelo na época de construção digital, isso seria completamente diferente, né?
Vai ver o projeto ali na Bobardi pra ver como é que é o esmero, assim, né? Eu sinto sendo muito sincero, assim, né? Pelo que eu ouço, né? Eu sinto falta de escritórios de arquitetura e terem essa vivência de obra. Assim. O que eu já escutei muito é que vivência de obra talvez... Talvez não, né? Acredito trazer uma vivência totalmente diferente. Enfim, pra mim, ali não. Ali, por exemplo, até no Sesc Pompeia, né? Coisa de dela tá ali, não sei se a obra durou 2 anos, não sei, mas todo mundo que chegava na obra, ela falava, senta na cadeira aí. Eu tinha projetado uma cadeira, senta aí na cadeira, o que você acha? E era ali na obra que rolava a experimentação do negócio, entendeu? Era o escritório dali, era na obra. Então, traz uma diferença muito grande.
Sim, a gente tem esses dois pontos, nessa, esse ao mesmo tempo otimização, mas ao mesmo tempo esse distanciamento, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta que não estava muito planejada. Essa questão de experimentar o espaço, experimentar a obra, entender como que tudo funciona, uma vez que a gente está projetando no computador, muda muito. A gente não consegue ter dimensão do que é uma parede, do que é uma luz, como que ela bate nos móveis. Como que vocês veem todo esse processo de experimentação da arquitetura? No caso, projetando.
Olha, eu vejo, assim, que com o BIM, eu acho que facilitou muito esse processo, assim. Eu, pelo menos, lembro da minha época de faculdade, assim, quando eu projetava tudo em CAD, e daí eu sempre tinha que voltar ali para o SketchUp, daí modelava para dar uma olhadinha ali, ah, tá, isso tá bem assim, não tá, né? E no BIM, hoje, tu tá ali, tu tá vendo, tu tá projetando em 3D, tu tá girando o modelo, o que tu tá projetando é aquilo, tá né, colocando ali, desenhando uma parede, uma laje, né, então, e cada vez mais a gente tem, né, ferramentas também de, até agora tem surgido muito, né, realidade virtual, realidade aumentada, enfim, a gente consegue praticamente se colocar dentro do modelo, né, andar pelo modelo, enfim, eu acho que o BIM trouxe muito, assim, com essa questão de tecnologia, de tu conseguir tentar ao máximo, né, experienciar, assim, eu, pelo menos eu sou da opinião de, quando eu tinha na faculdade que fazer, por exemplo, maquete, eu achava a coisa mais chata do mundo, assim, eu achava que era um trabalho
complexo,
infinito, assim, complexo, mas, né, eu acho que...
Aliás, falando em maquetes, vocês trabalham com realidade virtual? Ou óculos de realidade virtual, VR, para poder visualizar, só porque eu já vi que tem escritório que enfim, já chegamos nesse ponto, né?
Sim, a gente, na verdade, está começando, assim, com isso. Não sei se vocês conhecem que no próprio Revit, né, na renderização da nuvem do Revit, a gente consegue renderizar em imagens 360, então a gente já consegue em qualquer plataforma, né? Tanto no computador, no celular, a gente já consegue renderizar uma imagem e girar, né, para todos os lados. A gente tem explorado também bastante alguns programas para realmente passear no modelo, né? Tipo, fazer aqueles vídeos assim da pessoa andando, né, pelo modelo. A gente ainda está buscando alguma coisa que não seja só, por exemplo, óculos de realidade virtual, porque acaba que fica uma pessoa só ali usando, né? E às vezes tu tá ali numa reunião com um cliente, tem mais gente, enfim. mas que seja alguma coisa mais realidade aumentada, ou essas ferramentas que permitem que a gente, né, ande no modelo, que explore no nível do observador mesmo. A gente está começando, assim, com isso, estamos botando bastante, bastante foco, assim, ainda mais para aumentar, né, justamente isso que a gente estava falando, da experiência, né, do cliente, da gente realmente sentir como é que vai ficar, né, esse projeto.
Eu vou agora jogar para uma pergunta para vocês também, a gente não pode ignorar isso. A gente vai falar de BIM, a gente vai falar de dimensões. Então, talvez seja coisa meio mercadológica do BIM, mas ele passa a terceira dimensão. Então, ele tem a quarta, quinta, sexta. E a questão é que nesse contexto atual da pandemia, né, boa parte do mundo tem aderido ao home office, né? A gente está gravando esse episódio em home office, como alternativa para continuar produzindo. Os escritórios de arquitetura que utilizam o BIM, de certa forma, tem uma vantagem. Eles já estão, assim, vantagem aspas, né? Já estão acostumados com essa compatibilização de projetos. Mas nem tanto ao mesmo tempo. Eu acho que a presença, se discutir projeto presencialmente, não tem nada igual a isso, né? Então, o Revit, por exemplo, tem um Dynamo, acompanhamento de obra virtual, essa compatibilização virtual de projeto. E o BIM também é uma interface que trabalha com essas diversas dimensões, enfim, com vários parceiros, assim. Como é que isso tem sido aplicado no escritório nesse contexto? Você acredita que o BIM, no contexto atual, tem facilitado o trabalho de vocês em relação a outros escritórios de arquitetura, por exemplo?
Olha, falando um pouco, assim, de parte de coordenação, né, enfim, até que tu comentou ali, acho legal falar que o BIM nos permite, assim, na verdade, é um repensar de todo o processo, né, da arquitetura. Então, eu vejo que antes a gente trabalhava muito separado, assim, então, a arquitetura lançava lá, né, fazia o layout, o conceito inicial, e depois, né, lançava para os outros, enfim, complementares, né, estrutural, climatização, tudo mais, e eram coisas um pouco separadas, assim, e hoje a gente vê uma necessidade muito grande de, assim, começar tudo muito junto, assim, muito coordenando todo mundo junto.
Uma consequência das especializações, né, de certa forma. Você tem um engenheiro para isso, tem um arquiteto para aquilo, e agora a gente tem que amarrar tudo de novo.
É, exatamente, porque assim, antes assim, eu acho que é uma ilusão achar que existia algum tipo de compatibilização no AutoCAD, assim, eu acho que é, assim, é bem, né, eu acho um pouco absurdo, porque assim, tu não consegue ver, né, se tu não tá no 3D ali, se tu não tem todas as disciplinas lançadas, acho que tu não consegue ter uma noção do que exatamente está acontecendo. E a gente, hoje, a gente consegue muito ter essa noção. A gente começa a ver que a gente tem que ter essa noção desde ali do início do projeto, porque tu já tem que pensar onde que vai passar as minhas instalações, que tamanho que eu tenho que ter de forro, que altura que vai ter nessa, né, minha edificação. Já começar a chamar todo mundo antes, então, até não sei se vocês já viram, assim, a gente tem existe um gráfico, né, que mostra a diferença do processo de projeto, assim, de BIM e não BIM, né? Tu tem um tempo inicial ali muito maior no BIM, porque realmente tu começa, né, aquilo que eu até já falei aqui várias vezes, assim, de tu antecipa, né, muitas coisas. Então, eu acho que começa a trabalhar todo mundo como um time, assim, de fato.
Entendo. Eu acho que, assim, de certa forma, eu acho que é muito complicado, né? A gente entender a construção, essa separação que se foi fazendo ao longo do tempo, ao longo dessa essa divisão social aí do trabalho, né? Você tem um engenheiro para um negócio, tem um o arquiteto continua sendo generalista, mas existe um momento em que a gente não consegue dar um passo à frente. E essa ferramenta, de certa forma, vem não para corrigir, mas para tá amarrando essa coxa de retalho que acabou se fazendo, né, com o tempo, assim. No momento da Covid, como vocês têm trabalhado em relação a isso? Os seus parceiros também, enfim, o rendimento do trabalho mudou, algo do tipo, BIM ajudou nisso, nesse ponto?
Olha, eu vejo que ajudou bastante, assim, porque a gente já tinha, na verdade, acho que o BIM acabou nos trazendo já essa mentalidade realmente do trabalho mais colaborativo, assim. Então, claro, que nem tu falou, assim, não é a mesma coisa, né, que tu tá ali discutindo, né, sobre, tá ali na mesa e falando, conversando, enfim. Mas justamente, assim, com o home office a gente conseguiu ver, assim, que às vezes tinham até alguns alinhamentos, assim, de início de projeto, que às vezes a gente tinha que fazer com o resto do pessoal, assim, né, projetistas complementares, enfim, às vezes era um pouco truncado e a gente viu, né, com o home office, tá, mas tipo, só faz uma videochamada ali, a gente se fala, se conversa, tem todo mundo ali com o modelo, tipo, eu faço um modelo aqui, já tá ali com o outro, aí a gente já consegue visualizar tudo, né, não é, acho que o modelo do BIM também, eu acho que é muito auto-explicativo, né, digamos, acho que aquela coisa já vem com aquela forma ali, eu acho que toda essa integração, sabe, entre todas as equipes, eu vejo assim.
Eu acho que a gente teve esse ganho por já estar há tanto tempo no BIM e ter evoluído, passado por tantas coisas, assim, que nos permitiu talvez estar à frente de alguns escritórios que agora se viram meio estreitos, assim, com essa questão de pandemia. E a gente tem a vantagem de ter os nossos parceiros caminhando na mesma linha que nós. Então, realmente, para nós até, assim, a gente não sentiu muito essa pandemia, assim, na questão do formato de trabalho. Claro, a gente conta com conexões e daí, às vezes, tem uma dificuldade, tem alguns dias que estão com problemas do acesso remoto, enfim. Mas isso são problemas de tecnologia, assim, não são problemas da usabilidade do BIM. Isso a gente vem batalhando há muito tempo para que ele seja, que a gente não necessite de uma comunicação tão próxima, assim, que tudo pode ser à distância. Eu trabalhei em projetos que, atualmente, até estamos trabalhando num projeto em que os complementares, alguns deles moram em Portugal, já trabalhei com algum pessoal que fazia estrutural, que também morava em Portugal, então, imagina, esse projeto estrutural super, né, a gente precisa ter uma conversa bem próxima, mas super funciona. Então, assim, quando tu trabalha em BIM, como a Amanda estava falando, o modelo, ele é autoexplicativo, ele te traz muito mais informações do que anteriormente, então, mesmo que à distância, se facilita muito a comunicação do projeto. E, claro, já estamos caminhando para usar outras plataformas que nos ajudam ainda mais, que nem, né, o BIM 360, que um dos nossos clientes já estão experimentando, então todo mundo vai estar trabalhando numa nuvem, em conjunto, ao mesmo tempo. Então, assim, a gente sente que, claro, a pandemia veio bem arrasadora para muitos escritórios, mas também como uma incentivadora para que todo mundo meio que se nivele, né? Que todo mundo de uma vez entre nessa digitalização da arquitetura, assim, do processo de projetar, né? Então, para nós, realmente, a gente não teve uma sensação, assim, tão de impacto da pandemia, porque realmente nós já estávamos caminhando para isso há muito tempo, né?
De fato, eu imagino, assim. Sim, né? Se dessa transição para vocês, assim. O BIM, ele tem por natureza esse telefone sem fio muito bem amarrado, né? Bem diferente de eu, pelo menos, fazendo PA, né? Às vezes você vai mexer num modelo. PA é projeto arquitetônico, né? Enfim, você vai mexer num modelo de CAD, e aí seu amigo também tá mexendo no mesmo, e aí como é que fica, né? Vocês ficam atualizando junto, mandando para a mesma pasta, acho que. Com o BIM, isso, enfim, estou usando um exemplo bobo, né? Mas imagina se uma loja de escritório, projetos enormes da envergadura que vocês pegam, isso deve fazer muita diferença. Mas assim, aí, gente, até para fechar, assim, Amanda e Rubiane, existe essa questão, enfim, como nossa perspectiva de estudante. E aí eu acho que boa parte de nós a gente deve sentir isso. A gente fica meio que em cima do muro. Boa parte da graduação, às vezes em qual software a gente deve dar mais atenção ou em qual área a gente deve dar mais atenção. Então, às vezes, nem é um software, mas é a representação, ou eu vou trabalhar um pouco mais em estudos meus, vou ler mais sobre concepção, eu vou pegar aqui pelo V-Ray, eu vou, sei lá, no Lumion, enfim, onde eu vou caminhar? E agora tem o BIM, né, que tem ArchiCAD, tem Revit, enfim, de certa forma é mais uma dessas opções de estudo íntimo que a gente tem que fazer. E parece que é do arquiteto isso, é de prática. Nossa missão é sempre escolher, aliás, nunca é escolher entre duas opções, nosso trabalho não é fácil. Não é que tem um certo ou um errado, é sempre um universo de possibilidades e a gente tem que ter a lente correta para alcançar, sei lá, das 10 possibilidades maravilhosas que a gente tem no papel, aquela uma que talvez fosse mais adequada. E aí, para mim que sou estudante, eu vejo o Revit da seguinte forma. A gente aqui na FAUFJF, a gente tem uma matéria de BIM, né, no terceiro período. Para mim, o que fica mais gritante é o fato de eu conseguir fazer minha maquete eletrônica e no final vai ter todos os desenhos prontos. Para mim, é isso. Para mim, não que eu esteja reduzindo o BIM, é só isso, mas no final das contas, e todo o esforço, isso é o que vai me ajudar na hora de entregar um projeto. Eu sei que, né, no escritório é totalmente diferente isso. Mas, enfim, com a experiência de vocês, escritório e pessoal, de um profissional que, um humano que domina uma ferramenta, de um profissional que precisa saber uma técnica, como vocês veem esse tempo que foi depositado e investido no BIM? É, desde a graduação de vocês até agora, o que, que isso mudou na prática enquanto arquiteto e urbanista de vocês?
Na verdade, o primeiro ponto, assim, antes de tudo, assim, antes de escolher a melhor ferramenta e tudo mais, como você estava falando, inúmeras possibilidades, eu acho que o estudante de arquitetura, ele tem que sair da faculdade um pouco mais pronto. A gente, né, sentiu isso na pele lá quando era estudante, e só quem está realmente trabalhando ao mesmo tempo que está estudando consegue ter uma visão mais ampla da arquitetura, assim. É muito difícil que o estudante que está lá dentro da faculdade consiga ter, além do que a parte mais didática da coisa, não consegue sentir tanto no prático, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar a minha faculdade inteira, né? Eu sempre tive a oportunidade de ir aprendendo e ao mesmo tempo que eu estava estudando. Então, minha visão com o BIM foi um pouco diferente lá no início, porque eu realmente já estava com o olho mais treinado para aquilo. Mas, realmente, quando a gente está na faculdade, a gente vê o BIM como... Eu quero tirar cortes, fachadas, a planta baixa e formatar as vistas e tá tudo pronto, né? Eu quero ganhar velocidade, que é o que a gente sofria tanto naquelas madrugadas extensas para que a gente conseguisse entregar aquele monte de coisa que o estudante de arquitetura tem que fazer. E o BIM veio como nossa, né? É a solução de todos os problemas. Na prática, assim, o estudante de arquitetura tem esse olhar mais, assim, para o futuro, sabe? Que ele esteja mais atento justamente para entender melhor, assim, o porquê das coisas, né? Então, é isso que a gente traz, assim, tanto quando a gente está recrutando os nossos futuros estagiários, a gente conversa muito, assim, que a pessoa que venha trabalhar conosco tenha muito o olhar do arquiteto já, assim, que tenha essa visão mais voltada para o futuro, né? Então, o BIM mudou, assim, né? Tipo, da água para o vinho, a forma que eu pensava em projeto. E também não é só a forma, assim, que a gente pensa em como executar a ferramenta. Tudo também passa por uma grande maturidade de um processo de projeto, que isso lá na VZCO a gente tem muito forte. Entender todas as etapas, como o projeto é construído, porque na faculdade a gente realmente não passa por isso, né? A gente entende muito superficial cada etapa. Então, isso também, de fato, é muito importante aprender para que tu possa entrar na metodologia do BIM, né? Como tu vai projetar, né? Como tu constrói o processo do projeto. Então, isso é uma coisa que nem eu, né, eu disse, para mim mudou muito, assim, da água para o vinho, minha forma de pensar quando eu introduzi isso na minha vida, assim, entender por que que o BIM é tão adequado a projeto, por que não trabalhar em 2D se eu posso trabalhar em imensas possibilidades, né? Sei lá, a gente está em 8, mas, enfim, vai muito além disso, né?
8D,
então, é
mais... Né?
É, então é muito nesse foco, assim, sabe, que eu vejo porque eu entrei no BIM, assim, como ver, assim, além de uma folha de papel, além de um projeto, assim, como tudo, como todo processo, né, como todo que gera além daquele modelo, né.
De certa forma, desde o momento zero, né, início do processo, ele tá te aproximando da execução, né, coisa que, às vezes, o estudante de arquitetura, como você mesmo disse, na faculdade, a gente não chega até lá, né. E você, Amanda, como você vê essa questão desse tempo seu depositado no BIM?
Eu acho, assim, foi, na verdade, minha experiência foi bem desafiador, né? Porque não é fácil, realmente, a gente entrar no BIM, como eu falei, é uma forma diferente de tu ver o projeto. Mas eu acho que vale muito a pena, sabe? Eu acho que a gente cresce muito profissionalmente, assim, como arquiteto. É muito do que a Ruby falou ali, que começa a questionar o porquê das coisas, o como vai fazer, tu começa a ver um objetivo ali, né, ver onde que tu vai chegar. Então, claro, né, tem muito dessa coisa assim, tá, né, o BIM é pra gente ter todo 3D, as plantas e tudo mais, mas a gente vê que é uma, assim, tu tá mudando toda a concepção até da construção civil, né, de como que vai isso para a obra, de o que que, né, de racionalizar as coisas, de antecipar problemas, de compatibilizar, né, de não ter aquilo que a gente tava falando, né, de ter que ter o arquiteto lá em obra, mas de ter todas as soluções, assim. Então, nossa, eu acho, assim, que BIM não é nem futuro, é presente, é agora. Então, assim, eu acho que é uma coisa que é um esforço inicial, e eu acho que é por isso que tem muitos escritórios, muitos arquitetos que ainda resistem um pouco, porque realmente, às vezes até a gente brinca lá no escritório que tem coisas que a gente vai fazer que às vezes a gente fica tipo, putz, se fosse em CAD ia ser mais fácil fazer isso aqui. Mas é porque realmente tu tá repensando todo o projeto ali, tu tá... A gente ali no CAD, tá, talvez tu mexe ali uma parede e tudo bem, tipo, tu só mexe duas linhas, sabe?
Mas daí, o tempo todo vai... na faculdade.
É, mas... Exatamente, então assim, quando tu vai ali pro BIM, tu começa a ver qual é o impacto disso, sabe? Tá, tô mexendo aqui uma parede, mas o que que vai mudar? Bom, vai mudar a minha quantidade, né? Os quantitativos dos meus materiais, vai mudar aqui o meu forro, vai mudar, né? As dimensões aqui do meu ambiente, tipo, tudo já tá interligado, né? Então, não sei, eu acho que é na nova, né? Nova arquitetura, nova engenharia aí que veio pra mudar nossos conceitos.
Perfeito, perfeito. Já encaminhando para o fim, né? Queria muito agradecer a Amanda, a Rubiane, a escritório, Vera Zafari e Co. por essa conversa, né? Acho que a gente pôde passar por muitos pontos, mas principalmente pela experiência, né? Dois arquitetos que têm produzido muita arquitetura baseada no BIM. Queria agradecer mais uma vez e pedir para vocês fazerem suas considerações finais e se vocês tiverem uma indicação de leitura.
Então, gente, quero agradecer muito, muito legal o papo aqui. Acho que é isso, assim, acho que a gente tem que desbravar, né, o BIM, acho que repensar a arquitetura, desacomodar, né, porque não é fácil, realmente, pra gente não foi fácil, foram anos, né, até a gente conseguir reestruturar tudo, repensar projeto, né, repensar a nossa maneira, né, de trabalhar. Então, a gente começou lá em 2014, né, implementar o Revit, enfim, e cada ano a gente tem coisas que a gente consegue mudar, né, que a gente consegue melhorar, que a gente está buscando. Eu acho que é isso, assim, que a gente tem que sair um pouco, né, fora da caixa. E só, assim, de leitura, o que a gente gostaria de recomendar, assim, que a gente tem bastante conteúdo lá no blog, lá do escritório, e a gente fala bastante sobre BIM, sobre arquitetura de varejo, então a quem interessar tem lá bastante conteúdo.
Eu também queria agradecer bastante, então, aí o convite, né, a gente se propõe sempre a estar participando, a gente fica super à disposição e né, a conversa foi muito bacana, espero que vocês tenham conseguido tirar, né, algum aproveito daquilo que a gente levantou aqui, né, do que a gente sente na nossa prática. Deixar um pouquinho do que a Amanda falou também, complementando, né, de que a gente está vivendo, que BIM é presente, não é futuro, né, então, assim, que a gente entende que dói, que é difícil, que dá trabalho, né, que às vezes a gente tem que usar os nossos finais de semana para aprender, que não é só na faculdade, e justamente, não é só na faculdade, né, se a gente quer aí ser profissionais de boa qualificação e estar em primeiro lugar no mercado sempre, a gente tem que ir além daquilo que a faculdade nos proporciona, né? Tem que estar o tempo inteiro atento àquilo que as tecnologias estão trazendo, né? E o mundo está cada vez mais digital, então a gente tem que caminhar para isso, tem que estar atento para isso. Então, só essa é a dica que eu queria deixar, assim, para todo mundo realmente sempre essa preocupação de estar à frente, né? De olhar as pessoas, assim, pelo retrovisor e pensar, ó, eu já estou uma etapa à frente, né? Então, assim, o BIM já não é mais o nosso, né? Ou não é futuro, é mais o presente. Então, é o que vem daqui para frente que vai nos desafiar, né? É isso. Obrigada pelo convite, hein?
Perfeito, a gente que agradece.
Rubiane, fica essa sua provocação aí, acredito, acho bem justo o que você falou. Agradeço novamente, né, em nome aí do Cast, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer receber um escritório de arquitetura aqui, a gente que é estudante, é um momento interessante para a gente poder tirar nossas dúvidas, de certa forma. Eu acho que esse roteiro foi muito nessa ideia de tentar trazer as maiores pulgas, né, que ficam atrás da orelha aí. Duas sugestões de leitura, a gente acabei citando a Lina e o Sesc Pompeia, tem um ótimo documentário do Sesc TV sobre o Sesc Pompeia, contando essas, quer escutar um pouco sobre arquiteto trabalhando em obra, quer escutar um pouco sobre como a gente tá falando agora, né, do século XXI, arquitetura e tecnologia de ponta, Se quiser fazer um contraste, ver como é que o pessoal trabalhava, sei lá, 40, 50, 30 anos atrás, dá uma olhada, bem interessante. E você que está curioso, às vezes, para mexer em algum software, a Autodesk tem licença de estudante. Para você que faz arquitetura e urbanismo, tem lá não só o site da Autodesk com a licença para o Revit, né? Mas você também tem a Autodesk Academy, que é, tem cursos, se não me engano, gratuitos para os estudantes de arquitetura e urbanismo e engenharia e exatas. Fiquem à vontade. Mas, enfim, obrigado por você que escutou até aqui. Não se esqueça de deixar o seu grito aí embaixo e nos acompanhe no YouTube e no Spotify. Forte abraço para todo mundo e, mais uma vez, muito obrigado. Até mais. O DocaCast é realizado pelo Programa de Audiovisual DocaCal, pertencente ao Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAO, UFJF. Hosting, Bernardo Barcelos, Gabriel Prado. Roteiro, Ian Okada, Gabriel Prado, Bernardo Barcelos, Ana Clara e Ícaro Chagas. Edição, Luca Raposo, Raquel Caroline e Lucas Luciano. Divulgação, Jennifer Oliveira, Sara Victoria, Letícia Santos, Matheus Reis e Bernardo Barcelos. Logística, Letícia Santos e Matheus Reis.